Então, assim, bênção demais. Vamos ter uma palavra de oração, agradecer a Deus, né, por esse tempo juntos, esse tempo de mesa, essa forma assim tão maravilhosa, surpreendente, como Deus tem trabalhado as nossas vidas, nos ensinado, amém? Pai, muito obrigado, obrigado, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor, revelada, manifesta a nós, e queremos mesmo assim ter o nosso coração sustentado, guiado, lavado, regenerado pela tua palavra, no poder do teu Espírito, Deus de misericórdia. Nós queremos sossegar agora a nossa alma, entrar na tua presença, nos aquietarmos ao redor dessa mesa e sermos ensinados pelo teu Espírito Santo à luz da tua palavra. Como o nosso Senhor disse a respeito de Maria, nós queremos escolher a nossa melhor parte, que é sentar, aquietar, te ouvir, ser ensinado. Ô Espírito Santo de Deus, nós queremos ser ensinados. Ensinados. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Então, a gente... ontem nós não tivemos o nosso encontro, né? Para falar sobre princípios, né? O princípio aí para orientar, dirigir a nossa semana. Mas acabou que, como eu disse, eu estava de manhã lá com os irmãos, ali na Batista Memorial, no Alphaville, com os irmãos ali, e depois à tarde eu tive um tempo muito especial, eu tive o privilégio de dar um testemunho lá encerrando o evento do Derma Summit. E então eu tive lá um tempo para refletir sobre princípios. E aí o que eu vou fazer é o seguinte, é o que está no meu coração. A palavra que a gente compartilhou lá com o pessoal no Derma Summit foi baseado naquele encontro de Jesus com aquela mulher hemorrágica, né? Então ela, uma mulher que vinha acompanhando Jesus e ela já sofria, né, de uma hemorragia havia 12 anos. E aí a gente considerou considerou um princípio ali, né, no encontro a partir desse texto. E eu senti de Deus a gente explorar mais isso, refletir mais sobre isso durante essa semana. Então eu vou fazer uma breve recordação aqui do que esse texto nos inspirou, essa palavra nos inspirou ali quando a gente estava ali com aqueles irmãos e irmãs ali naquele evento. E agora, baseado nisso, a gente vai avançar numa reflexão que eu creio ser extremamente, me impactou meditar sobre algumas coisas aqui, e creio que também pode nos instruir nessa semana e nos orientar. Então vamos lá, é o texto de Lucas, capítulo 8, e aqui nós vamos ler a partir do verso 40 até o final do capítulo, no versículo 56. Do outro lado do mar, as multidões receberam Jesus com alegria, porque o estavam esperando. Então um homem chamado Jairo, um dos líderes da sinagoga local, veio e se prostrou aos pés de Jesus, suplicando que ele fosse à sua casa. Sua filha única, de cerca de 12 anos, estava à beira da morte. Jesus o acompanhou, cercado pela multidão. Uma mulher no meio do povo sofria havia 12 anos de uma hemorragia, sem encontrar cura. Ela se aproximou por trás de Jesus e colocou a borda no seu manto. E tocou a borda do seu manto, porque ela dizia: se eu tão somente tocar nas suas vestes, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia cessou. Aquela mulher então veio por trás, se aproximou de Jesus e tocou na orla das suas vestes. Lá no texto de Marcos, eu citei aqui, não está aqui no texto de Lucas, mas está no texto de Marcos, diz porque ela dizia no seu coração: se eu tão somente tocar nas suas vestes, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou. E Jesus diz: quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Todos negaram e Pedro disse: Mestre, a multidão te aperta, te comprime em volta do Senhor e o Senhor pergunta quem me tocou. Jesus, no entanto, disse: Alguém certamente tocou em mim, porque sei que de mim saiu virtude. Quando a mulher percebeu que não poderia permanecer despercebida, começou a tremer e caiu de joelhos diante dele. Todos o ouviram explicar por que havia tocado nele e como havia sido curada de imediato. Então ele disse: Filha, tua fé a curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegou um mensageiro da casa de Jairo, o líder da sinagoga, quem disse: Sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ao ouvir isso, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo, ela apenas creia e ela será curada. Quando chegaram à casa de Jairo, Jesus não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da menina. A casa estava cheia de gente chorando e se lamentando, mas ele disse: Parem de chorar. Ela não está morta, mas apenas dormindo. A multidão riu, pois todos sabiam que ela havia morrido. Então Jesus a tomou pela mão e disse em voz alta: Menina, levante-se. Aquele momento ela voltou à vida e levantou-se de imediato. Então Jesus ordenou que desse alguma coisa para ela comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas Jesus insistiu que não contasse a ninguém o que havia acontecido. A gente vai estar compartilhando aqui essa semana em cima desse texto, buscando de Deus discernir assim o máximo daquilo que a gente pode aprender a partir dessa narrativa. Mas a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é essa realidade, né, apresentada por essa mulher hemorrágica. Essa ideia, esse entendimento, essa convicção daquela mulher: se tão somente tocá-lo. E depois Jesus dizer: Alguém me tocou. Sabe, amados, às vezes nós estamos colocando condições especiais demais. E às vezes a nossa fé está baseada no extraordinário e não no sobrenatural. Então, às vezes, nossa fé se tornou complicada, sendo que ela deveria ser uma fé simples. Né? E o que Deus colocou no nosso coração é essa questão de ressignificar o contato. Porque às vezes nós estamos perto demais, nós comprimimos demais, nós esperamos demais, nós queremos demais, nós projetamos demais, nós criamos um ambiente de alvoroço, de alarido, de muito barulho, muita movimentação, imaginando, né, que essa movimentação, essa mobilização toda, esse estresse todo, pode produzir alguma coisa. O que me chama a atenção é que essa mulher, ela atravessa por meio de toda essa realidade. E ela atravessa convicta de que bastaria um toque. E às vezes nós estamos comprimindo demais, apertando demais, movimentando demais. Nós estamos gastando demais, nós estamos fazendo demais, mas não estamos de fato tocando a vida uns dos outros. E muitas vezes não estamos tocando a vida uns dos outros porque nós não nos deixamos tocar por eles. Então essa questão do contato, do toque, da proximidade, da intimidade, de atravessar. Então não foi a movimentação, não foi o evento, não foi o ajuntamento, não foram os recursos gastos, não foi a ciência aplicada. Veja que essa mulher está num ambiente de... O texto faz questão de revelar o quanto já havia sido gasto, o quanto estava sendo mobilizado, o que que implicava aquele momento, o que que significava a expectativa da multidão. Então veja aqui, ó. Aqui, ó. As multidões receberam a Jesus com alegria, pois estavam esperando. Então às vezes nós temos uma expectativa de Jesus, há uma celebração sincera, E às vezes essa coisa toda não está efetivamente conectada com aquilo que é o coração, o propósito, né, o compromisso efetivo de Jesus com a nossa vida. Então havia uma sinceridade, a gente tem falado muito sobre isso aqui, havia uma sinceridade, havia um empenho, havia um esforço, havia uma dedicação, mas parece que já estava faltando sensibilidade. O próprio Pedro, que é uma pessoa muito íntima de Jesus, revela isso. Quando Jesus pergunta, alguém me tocou, ou quando ele afirma isso, Pedro diz, como assim? Como o senhor pode dizer que no meio dessa situação toda alguém te tocou? Essa pergunta de Pedro deveria nos inquietar. Porque o próprio Pedro está confessando uma certa insensibilidade, ele já está mostrando sinais do que significa tudo isso. É bom a gente também lembrar que aquela mulher, o texto deixa claro que ela já havia gastado tudo com os médicos. O que que isso significa? Significa que transferência de recurso não significa transmissão de virtude. Vou repetir. Transferência de recurso não significa transmissão de virtude. Às vezes as pessoas estão entregando umas às outras tudo aquilo que elas têm no esforço de ver o problema resolvido. Há uma certa sinceridade na entrega. A palavra de Deus diz que aquela mulher não tentou com o médico, a palavra de Deus diz que ela tentou com os médicos. É uma medicina plural, né? É um esforço plural, é tudo aquilo que a ciência poderia oferecer por ela. E era todo o recurso que ela tinha para gastar com isso. Então é bom a gente entender que ainda que a gente gaste todo o recurso e transfira todo o recurso para quem tem todas as condições de resolver nosso problema, isso não quer dizer que a nossa hemorragia vai ser estancada. Outra coisa importante nesse episódio é que essa mulher tem uma doença hemorrágica, né? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer, ela resume, não, o fato dela ser mulher hemorrágica há 12 anos não define a sua enfermidade. Mas o fato, o detalhe dessa mulher ser hemorrágica define aquilo que as enfermidades fazem conosco se não forem interrompidas. Então era necessário que esse episódio, era essencial que esse episódio acontecesse com a mulher hemorrágica. É essencial que essa mulher sofresse com isso há 12 anos, porque os 12 anos dela de esforço coincide com os 12 anos de uma menina que minutos depois vai morrer. Então uma menina que não tinha diagnóstico, não tinha problema, a vida dela vai ser interrompida aos 12 anos de idade. Uma mulher que já estava na fase adulta, que já tinha recurso, tinha conquistado coisas na vida, lutava há 12 anos para não morrer. Então você está vendo que isso é um cenário, né? Isso é um cenário que reflete muitas vezes nossos questionamentos e nossas dúvidas, nossas lutas em relação à enfermidade. E aí é quase que essencial para que a história faça sentido que o problema dessa mulher seja traduzido como sendo uma hemorragia. O que é isso? É uma menina que está tendo morte instantânea ao lado de uma mulher que está tendo morte lenta, numa condição hemorrágica, uma enfermidade qualquer que seja ela, e que essa enfermidade vai tomando dela todos os recursos, e na medida em que ela gasta, ela transfere todos os seus recursos, alguém transfere para ela todo o conhecimento, e o seu problema não vai resolvido, ele vai de mal a pior. Até que há um toque. Um toque. Até que aquela mulher finalmente entendeu que não era apenas a sinceridade. Não era apenas o esforço. Aquela mulher agora está sendo trazida a um outro nível de entendimento. Quando você efetivamente está diante de alguma coisa que pode verdadeiramente transformar a sua vida, não é a quantidade, não é a competência, não é o esforço, é a conexão. E às vezes a gente está substituindo a falta da conexão pelo esforço, pelo recurso, pelo aperto, pela compressão. E às vezes a gente está apertando, a gente está esfolando Jesus, mas não está efetivamente conectado com Ele. E aquela mulher, naquele momento da vida, ela entendeu: eu vou estar diante do Mestre e eu só preciso me conectar por um instante com Ele. É isso, amados. É isso. E a oração dela foi ouvida. Um toque. Um clique. Quanto tempo durou? Por quanto tempo aquela mulher ficou conectada com Jesus? Meu Deus. Nós estamos precisando de cura emocional. A gente está trocando a intensidade das conexões pela extensão e a quantidade dos esforços. Toda a medicina, todos os recursos, toda a multidão, toda a pressão, todo o movimento, toda a sinceridade, mas quase nenhuma sensibilidade. É isso que Jesus está dizendo. O apego ao direito, a vontade de ver o problema resolvido a qualquer custo, a ideia de que a simples transferência de recurso vai resolver alguma coisa, está roubando a nossa sensibilidade. Está nos tornando casca grossa. Por isso mesmo que a gente esteja esfolando um no outro, a gente não consegue estabelecer a conexão. Mas aquela mulher agora está no seu limite. Ela está nua no seu desespero. E agora totalmente nua no seu desespero e totalmente desprovida de qualquer expectativa, porque ela foi frustrada de todas elas, ela se lança no seu gesto derradeiro de fé. Ele é o Mestre. É sobre isso que a gente vai estar conversando essa semana. E é isso que a gente quer refletir, o nosso desafio. E quando é que a gente vai saber quando é que, de fato, nós tocamos a vida uns dos outros? Quando a gente tem a plena convicção de que houve comunicação de virtude. Não adianta transferência de recurso, não adianta transferência de capacidade, não adianta volume, não adianta mais pressão, não adianta mais esforço, não adianta mais cobrança, não adianta mais expectativa. Não, amados. Sensibilidade. Para toda essa sinceridade, de esforço, dedicação e entrega e sacrifício e tantas coisas. Um toque de sensibilidade. Um depositar intenso. Um segundo de intensidade vale mais do que 1000 dias de exclusiva sinceridade, sem nenhuma sensibilidade. Por isso que para Deus, um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Amém? E é sobre isso que a gente quer estar compartilhando aqui. Ressignificar o toque, o contato, a transmissão de virtude. Termine hoje esse dia se preparando para começar um novo dia, se perguntando naquilo que eu tenho vivido com as pessoas, efetivamente tem havido transmissão de virtude? Naquilo que eu entrego, naquilo que eu vivo, naquilo que eu experimento nas minhas relações, eu poderia dizer, eu estou certo que de mim saiu virtude. Porque se nós não tivermos certeza de que de nós está saindo virtude, se nós não tivermos essa certeza, essa convicção de que está havendo transmissão de virtude, então é porque muito provavelmente nós estamos nos apertando, nós estamos nos comprimindo, nós estamos nos ajuntando, nós estamos acumulando, nós estamos nos esforçando, nós estamos fazendo muita coisa, mas não estamos efetivamente tocando na vida uns dos outros. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, até amanhã, se Deus quiser, um forte abraço a todos.